Bom, nós estamos em Gênesis, certo? Terminamos aquele capítulo 9 de forma assim, perturbadora, vamos dizer assim, certo? E aí caminhamos e terminamos o capítulo 9 com um poema. E o poema descobrimos, né? A revelação nos revelou, nos informou que era uma revelação de uma profecia, a qual um homem bem distante, Moisés, está olhando para trás e vendo as decisões e atitudes daquele povo de Canaã, né, o povo que é descendência de Cã, né, sendo e se tornando os inimigos de Israel por toda a história. E isso é maldição, é não saber herdar a promessa e viver a promessa em sujeição ao Criador, mas tomando posse, né, se apoderando do seu direito, né, vivendo nos seus próprios termos e maneira, e nós descobrimos que isso é maldição. Então o capítulo 9 termina com uma maldição e se inicia o capítulo 10, que foi uma prova para mim, outra genealogia, tirar um sermão, extrair um sermão de uma genealogia é algo realmente difícil, mas passamos na prova, né? Graças a Deus, né? Fiquei um pouco assim, com raiva do Moisés por um tempo, mas nós vimos a riqueza dessas genealogias, tanto no capítulo 5 como no capítulo 10. E agora, né, entramos num dos textos, ou talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que é a história da Torre de Babel, certo? E nós vamos ver exatamente o que esse texto tem a nos ensinar aqui agora, como isso se reflete em nossas vidas, quais são os princípios espirituais que podemos extrair dessa história. Lembrando sempre que a história não foi escrita sobre nós, mas para nós. Então precisamos perceber o que está acontecendo aqui no texto primeiramente, para que possamos a partir disso entender, né, como isso nos ensina. Paulo disse que são... esses atos são advertências e exemplos, a qual nós devemos, através da inspiração ou através do discernimento agora, aplicar isso em nossas vidas, em nossas histórias, em nosso tempo. Então vamos tentar discernir isso aqui nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 até o 9 nesta manhã. Gênesis capítulo 11. Dos versículos 1 ao 9. Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler em voz alta, juntos, como igreja. Gênesis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. Já encontrou aí? Vamos ler em voz alta, não se preocupe com quem está do seu lado, leia na sua versão, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, e vamos fazer essa leitura nesta manhã. Amém? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, e saindo os homens do Oriente, encontraram-no na planície, em Sinear, e ali se fixaram. Continue. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E dali o Senhor o espalhou por toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco nessa manhã, Espírito Santo, nos conduza à aplicação, ao desejo Teu para nós, para que possamos entender esse texto e discernir as nossas construções, discernir aquilo que estamos edificando, para que sejamos submissos a Ti, Senhor, e não venhamos tentar fazer o nosso nome famoso, tentar construir e edificar a partir das nossas propostas, da nossa autossuficiência. O salmista já nos ensinou que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então nos ajude a edificar nesta manhã, Deus, de uma forma correta e avaliar nossas construções, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Bom, gente, o problema da depravação humana continua tendo seus efeitos dentro da história bíblica. Nós vimos em Gênesis capítulo 8, Noé oferece um holocausto, uma oferta completa a Deus. E Deus recebe, diz que ele recebe como um aroma agradável às suas narinas. Mas o interessante é que Deus, através desse ato de um intercessor, Deus decide nunca mais amaldiçoar a terra, principalmente através das águas, através desse colapso que nós falamos ali no início do capítulo 8 e 9. Mas há um decreto ali em Gênesis capítulo 8, um diagnóstico que Deus faz acerca do coração humano. Diz assim o texto no versículo 21 do capítulo 8, pois o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E Deus promete nunca mais destruir o ser humano. Mas o fato é que o coração do homem é inclinado para o mal. E a história de Babel, é uma história muito interessante porque descreve exatamente esse diagnóstico. Homens construindo suas próprias cidades, suas próprias torres e desafiando o Criador. Não agindo conforme a vontade do Criador, mas contrário à vontade do Criador e desafiando o próprio Deus através das suas construções. E como eu disse, o capítulo 9 termina com um poema que introduz o capítulo 10. E no capítulo 10 nós vemos todo o elenco da história bíblica. Certo? É ali que os escritores de novelas mexicanas e brasileiras se inspiram. Ali está todo o elenco da Bíblia Sagrada no capítulo 10, principalmente através dos três filhos de Noé. E no capítulo 10, nós lemos semana passada, nós vimos que o texto diz que línguas se formaram. Esses povos que se separaram e se espalharam por toda a terra, cada um agora tinha sua própria língua. E o que, que o texto está nos ensinando ali no capítulo 10? Que o capítulo 11 vem antes do capítulo 10, ou seja, o texto do Gênesis não está em ordem cronológica. Então, o que nós vamos ler nessa manhã e estudar nessa manhã, na verdade, aconteceu antes do capítulo 10. O capítulo 10 é a consequência do capítulo 11. Mas Moisés, por questões teológicas, ele tinha um objetivo teológico, ele coloca o texto anterior para que nós saibamos, e principalmente aquela geração que está prestes a entrar na Terra Prometida, saiba exatamente a geração, né, de onde vêm todas essas línguas, qual é a raiz ou tronco linguístico que formou todas as línguas. Tá? Já vou dizer, não saiu português lá de Babel, tá, gente? Português deriva de outras línguas primárias, certo? Mas ali é a base, é o tronco linguístico de todas as acho que são 186 línguas hoje no mundo todo, certo? Então nós vamos ver isso e trabalhar isso. Vamos ao texto? Volte comigo. Gênesis capítulo 11, versículo 1, diz assim, no mundo todo... O que é esse mundo aqui, gente? Eu sei que na cabeça de um ser do século 21 já pensa no globo, já pensa no planeta Terra, certo? Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto, na verdade, diz em toda a terra habitável, certo? Que estava disponível ali para ser habitado naquele momento ali. Então, toda a terra havia apenas uma só língua em um só modo de falar. Então, das três gerações de Noé, os três filhos de Noé, falavam uma só linguagem. E o que quer dizer esse um só modo de falar? Não significa só que eles conseguiam se comunicar. Mas o texto está dizendo que eles tinham também um só modo de pensar, um mesmo objetivo, um mesmo foco, um mesmo alvo. Eles falavam a mesma língua, mas também tinham objetivos em comum. E eu comecei a pensar comigo mesmo, será que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo foco, o mesmo objetivo é algo bom, biblicamente falando? E o que eu percebi é que no Antigo Testamento, e principalmente aqui em Sinear, que é a região que nós estamos falando, essa proposta de ter o mesmo modo de falar e ter um só objetivo, ela é negativa e perigosa aqui no texto. Porque isso irá criar um pretexto para, através da unidade, o homem criar um modo de operação que irá desafiar o Senhor, desafiar o próprio Deus. Então, eu reparo que no Antigo Testamento, quando os homens se unem para um propósito, eu vou dizer assim, 90% das vezes tem um propósito que é desafiador, um propósito que revela autonomia, independência, soberba e sempre contra os projetos e os propósitos de Deus. Então, no Antigo Testamento nós vemos que essa unidade não é muito boa devido ao coração do homem ser inteiramente voltado para a maldade. Mas é interessante porque quando nós chegamos à Nova Aliança, ao Novo Testamento, e os apóstolos começam a escrever as suas cartas às igrejas, principalmente o apóstolo Paulo, escreveu 13, talvez até 14 das cartas, nós vemos que esse espírito de unidade, esse desejo de falar uma só linguagem, volta a ser uma realidade do povo da Nova Aliança. E por quê? Porque no Antigo Testamento, nós vemos que o problema do mal não havia sido resolvido e o pecado ainda dominava o coração do ser humano. Mas quando Cristo morre, Ele se sacrifica por nós e nós cremos para a nossa salvação. Nós nascemos de novo, recebemos um novo coração e esse novo coração, ele ainda sofre as consequências do pecado, mas ele não é mais dominado pelo pecado. Ele tem uma escolha a fazer, bênção ou maldição. É interessante que no Antigo Testamento tem sempre esses termos, né? Escolha a bênção e não a maldição. Escolha servir ao Senhor e não aos baalins e não aos deuses dos povos que estão ao seu redor. Mas o povo, embora de coração dizia assim, lembra a história, por exemplo, de Josué. Josué se levanta e toma uma decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolhem a quem vocês irão servir. E o povo todo lá animado, empolgado, e assim também na igreja, né? Às vezes, né? A gente gera um projeto, uma coisa, e todo mundo, vai ser bom demais, conferência chegando, ei, pastor Marcelo, vem, aí todo mundo bota a camisa, se anima, aí no dia não vem metade, né? Você sabe como é que é essa história, eu já tô aqui há 20 anos, eu sei exatamente o que é isso, certo? Tipo culto de oração, né? As primeiras duas semanas, gente, é o fogo descendo, é 30, 40 pessoas. Passou a terceira semana, vai para 10. Na quarta semana tem 3. Na outra semana está o pastor lá orando sozinho, no Zoom. Certo? Então essa é a realidade. Então nós ficamos empolgadíssimos. E nós vemos a mesma realidade no Antigo Testamento, porque o povo não tinha domínio sobre o pecado. Mas essa desculpa não é mais nossa na Nova Aliança. Agora que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós temos o poder de dizer não ao pecado. E por isso que os apóstolos começam a tornar agora realidade essa ideia de que a proposta do Espírito Santo é que nós vivamos em unidade. E olha o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2. Só ouça. Ele diz assim, ó, completem a minha alegria. O apóstolo Paulo escreveu numa igreja que ele amava. Completem a minha alegria. Como, Paulo? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, e uma só atitude, mesmo modo de pensar. Isso aqui é o reverso de Babel. Agora que nascemos de novo e o Espírito está sobre nós, a possibilidade da unidade existe. E nós podemos, de fato, falar todos a mesma linguagem. Temos um só modo de pensar. Agora, não estamos falando de robótica aqui, certo? Não é que nós somos programados agora, o que o pastor Vitor fala, você deve falar. Não é isso, tá? Nós estamos falando de ter o Cristo como Senhor das nossas vidas e ter isso em comum. O amor que reina dessas relações é o que nós devemos propagar e devemos falar essa mesma linguagem. É a linguagem de Cristo e não a nossa linguagem que nós estamos falando. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Então é essa mente que fala, é a mente da unidade porque nós estamos juntos em um só propósito diante de um só Senhor através de um só Espírito. Então é possível essa realidade hoje, gente? É possível nós falarmos a mesma língua quando nós falamos dos propósitos de Deus para conosco. Amém? Cada um na sua particularidade, cada um com seu temperamento, com as suas capacitações e dons, mas nós podemos nos unir ao redor do Cristo e falarmos a mesma língua. Essa possibilidade existe hoje, certo? Então entenda essa distinção entre Antiga e Nova Aliança e a proposta que o Espírito dá a cada um de nós. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, vírgula. Você sabe quando tem uma vírgula que a gente faz? A gente para e pensa. Apareceu uma vírgula, você já para e pensa porque alguma coisa está acontecendo aqui no texto. E é interessante porque é uma dica do autor essa primeira frase. Reparem, quando o homem pecou no jardim do Éden e foi expulso para que não coma da árvore da vida e o pecado permaneça sobre a humanidade, Deus expulsa e envia-os para o Oriente. Todo movimento bíblico de Deus para o seu povo é para o Oriente. Certo? Então eles são expulsos e vão em rumo ao Oriente. Toda a história está caminhando em rumo ao Oriente. E aí no capítulo 11 de Gênesis, o autor para e diz assim, saindo os homens do Oriente, ou seja, ele está nos dando uma dica que algo ruim, algo errado está prestes a acontecer. Vai dar errado essa história de alguma forma, porque a decisão de Deus é vão para o Oriente e a decisão dos homens é voltar do Oriente, certo? Então já vemos aqui uma questão talvez de autonomia, autossuficiência, rebeldia, já sendo indicado dentro do texto. Aí diz assim, encontraram ali uma planície em Sinear e ali se fixaram. Sinear é um local importante dentro da narrativa bíblica, principalmente no capítulo 10, porque quem foi fixar-se em Sinear foi um homem chamado Nimrod, e nós vimos no capítulo 10 que ele é um tirano, é um caçador poderoso, mas a palavra significa um imperialista, um cara que quer impor através da violência, através do mal, a sua vontade, construir cidades e desafiar o próprio Deus. Então, Sinear é o lugar onde Nimrod reina. Ele é senhor, ele é o imperador de Sinear. Então, outra dica é que essa história não vai acabar bem. E outra é que ali eles se fixaram. Qual era a promessa de Deus em Gênesis capítulo 9, que também estava sobre Adão e Eva em Gênesis capítulo 1? É que os homens sejam férteis, multipliquem-se e espalhem-se por toda a terra. Lembra o que Caim fez? Deus colocou a marca para que ninguém, né, o mate e diz, agora você será um errante por toda a terra. Qual é a primeira coisa que Caim faz? Estabelece uma cidade, dá o nome do filho Enoque, para que permaneça o legado e o nome dele por toda a eternidade. Ele se fixa em Enoque, ele se fixa em um lugar quando a direção de Deus é para que ele se espalhasse para todos os lugares. E aqui nós estamos vendo novamente os homens que foram chamados, essas gerações, principalmente de Canaã, que vem de Cã, foram chamados para serem férteis, se multiplicarem e saírem espalhando-se pela terra. E o que eles fazem? Decidem construir uma cidade e se fixarem novamente em um outro lugar. E aqui já temos algumas aplicações muito importantes para nós. Tem uma frase que ficou marcada nesse ministério há 2 anos, eu não lembro exatamente o tempo, 2, 3 anos atrás. E você vai lembrar da frase quando eu falar ela. Mas ela é muito própria para aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã hoje. A frase é o seguinte: melhor estar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar, do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Foi rápido demais? Então vou devagar, tá? Vou ler para ficar mais tranquilo, porque minha mente pensou muito rápido. Certo? Escute isso. Isso tem a ver com a nossa história aqui em Cinear. E isso tem a ver com nós como estrangeiros fora do nosso país. Escute isso. E se isso for um princípio espiritual, retenha isso. E tente entender o que Deus quer dizer a você diante das suas propostas de construção de cidade, fixar em algum lugar. Principalmente nós, que não somos da terra, nós nos fixamos aqui de certa forma, nós precisamos interpretar isso para que o reino se manifeste através das nossas vidas. É melhor estar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar, do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Isso é Babel. Isso é Cinear, certo? Porque o interessante desse texto é que não há uma consulta sequer a Deus sobre fixar-se, sobre o que fazer, certo? Era um homem, Noé, um homem obediente a Deus, andava com Deus, justo e íntegro. O relacionamento com Deus era muito íntimo e ele obedeceu em tudo que Deus ordenara. Lembra dessa característica de Noé? Pois é, os seus filhos já não estão vivendo essa realidade. Que tipo de referência foi Noé, então, para a sua família? Os filhos não consultam a Deus, eles não estão nem aí para o que Deus pense. E as manifestações nas futuras gerações revelam essa autonomia, essa independência. Então Deus não é citado aqui. E essa decisão de fixar-se em Cinear não passa pelo crivo de Deus, não passa pela permissão de Deus. Deus não está nem na história ainda, gente. Isso é um grande problema da narrativa. E sabe de uma coisa? Vamos ser sinceros. Muitos de nós também fazemos planos assim. Nós só consideramos Deus quando dá errado, não é? Vamos falar sério? Tem muito crente que usa uma frase muito famosa aí fora, que é muito irresponsável, que é assim, a gente bola uma coisa, aí dá errado, a gente fala o quê? Seja o que Deus quiser. Então, não é? A gente transfere a responsabilidade para Deus agora e chama Deus para resolver o problema que nós mesmos criamos. É isso que nós fazemos. Vamos ser sinceros, a gente faz isso o tempo todo. Em coisas pequenas até, em pequenos detalhes. Em vez de falar assim, Senhor, o que Tu queres de mim? A maioria das vezes nós falamos, Senhor, por favor, errei, resolve meu problema. Dá um jeito nisso aí. E como filhos que somos, às vezes Deus fala assim, por misericórdia eu vou tirar você dessa agora. Mas porque Ele é Pai, e porque é Pai, Ele disciplina aquele que Ele ama, muitas das vezes Ele deixa as coisas acontecerem para que nós possamos aprender através delas, não é verdade? Vamos ler um texto que exemplifica isso de uma forma muito clara. Vá comigo para Tiago, capítulo 4. O apóstolo Tiago está lá no fim do Novo Testamento. Tiago, capítulo 4. Eu quero ler esse texto porque ele cabe muito bem aqui dentro da narrativa de Gênesis 11. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, 3. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Olha, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Interessante, né? Esta ou aquela cidade aqui cabe dentro da narrativa perfeita. E passaremos o quê? Um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ah, vamos lá, gente. Vamos tentar aplicar isso aqui. Ah, sabe uma coisa? Ano que vem vamos para o Japão. Começar numa fábrica, né? Ganhar um dinheirinho. Ficar 3 anos, comprar minha casa, abrir um negócio e voltar. Quantos de nós já tomamos uma decisão como essa na vida? Hã? Meus pais tomaram uma decisão como essa em 1988 e nós fomos parar lá nos Estados Unidos da América. Por causa de uma questão financeira, de fazer negócios, né, de tentar construir um futuro para os filhos. Muito válida a decisão. Não sei se eles consultaram a Deus ou não consultaram. Mas isso aqui é uma coisa muito lógica e muito comum. Principalmente nós que somos estrangeiros, né? As coisas dão erradas Em vez de buscar a vontade de Deus, nós tentamos fazer a vontade de Deus sem consultá-lo. E aí, quando as coisas começam a dar errado, a gente vai para oração, campanha, jejum, oferta. Tá vendo como é que essa relação se tornou um pouquinho banalizada, comercial? Preocupante esse tipo de relação, né? Porque nós estamos, na verdade, usando Deus e não nos relacionando com Deus como filhos, na confiança do que Ele é e do que nós somos. Nós precisamos considerar isso. Então diz, vamos fazer isso aí, tá? Aí olha o que Tiago diz, cheio do Espírito Santo. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês não são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa? Aí ele dá o conselho, presta atenção. E esse é o conselho que eu quero dar por toda essa mensagem hoje. Nós precisamos considerar essa posição de Tiago para que nós não sejamos Babel. Meu propósito é transformar você em pessoas do reino e não pessoas de Babel. Os filhos de Babel, eles são autônomos, eles são autossuficientes, eles são soberbos. Mas os filhos do reino são aqueles que fazem o que Tiago vai nos ensinar aqui agora. Tiago diz assim, em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, diga comigo, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essa deve ser a base de todas as nossas orações acerca dos projetos pessoais que nós temos. Todas as nossas ambições, por mais saudáveis que elas são, devem passar por esse crivo. Devem ser ditas dessa forma. Antes de projetar, antes de colocar no papel e algo que nós devemos fazer, lá em Provérbios diz que o homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus, né? A resposta da língua é do Senhor. Então nós devemos projetar. Mas antes de começar a escrever no papel, Senhor, faça a tua vontade. Se o Senhor quiser, aqui estão os meus planos, mas eu prefiro viver a tua vontade do que a minha, porque eu sei que seus planos são maiores, seus pensamentos muito mais altos que os meus. Então essa é a humildade que se requer dos filhos do reino, daqueles que são descendentes da mulher e não da serpente. Então ele disse, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Ele está dizendo que é do diabo não agir assim. Não usar essa frase, se o Senhor quiser, o Senhor faça a tua vontade, é do maligno, ele diz, do diabo. E muitos de nós, fazendo já algumas aplicações aqui, estamos, na verdade, representando muito mais um reino pagão do que um reino cristão, muito mais a Babel do que o reino de Deus. E por isso que esse texto é fundamental para a nossa aplicação dos nossos dias. Ele é um texto em seu tempo, é uma construção que está acontecendo numa localidade, né, em Cinear, mas é um texto que fala também das nossas construções e dos nossos maus hábitos aqui. Então ele diz assim, portanto, pense nisto, quem sabe o que se deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu vou dizer que, dizer, se o Senhor quiser é fazer o bem. Interessante essa ligação que ele faz aqui, certo? Então, eu costumo fazer aplicações no final da mensagem, mas eu quero aproveitar essa deixa do autor e quero pensar com vocês algumas coisas. Primeira coisa, quantos dos nossos planos começam com se o Senhor quiser? Faça uma avaliação aí de 10 segundinhos. Quantos dos seus planos, dos meus planos, começam com a frase se o Senhor quiser? A escolha da fábrica que você está trabalhando agora, começou se o Senhor quiser? A escolha do namoro, que começou e se iniciou um casamento, que tornou um casamento, começou com se o Senhor quiser? Ou foi um atrapalhado atrás da outra, um atalho atrás do outro, e a gente se encontrou nessa situação e está chamando a Deus para agir com misericórdia? Quantos dos nossos planos se começam com se o Senhor quiser? Outra coisa, a sua decisão de vir para o Japão, permanecer aqui ou não? Eita, pastor, é. Não depende de você, é isso que eu estou dizendo, certo? Então essa coisa de falar assim, não, agora eu vou embora. Isso não é... Ó, eu estou falando para os filhos do reino aqui, os filhos da luz. Estou falando para os discípulos de Jesus Cristo. Essa frase assim, ano que vem eu vou, não existe para nós, tá? Semana que vem eu vou ficar aqui, vou comprar uma casa aqui. Isso não existe para nós. Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente vai para a oração, aí a gente com responsabilidade age, faz o que a gente tem que fazer, mas sempre assim, se o Senhor quiser, esta é a minha casa. Se o Senhor quiser, esta é a fábrica que eu vou começar a trabalhar. Então eu fico perguntando aqui, a sua decisão de vir para o Japão, permanecer aqui ou não, passaram? Passam? Ou passarão por esse crivo? Se o Senhor quiser? Porque, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei que eu vou incomodar muitos aqui, vou chatear talvez outros, mas eu quero dizer que se não for assim, você é muito pagão na sua experiência religiosa e não um cristão. Porque o seguidor de Jesus imita o Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. E lá no Getsemane, o Senhor, no momento de maior provação da vida dele, ele experimentou a sua humanidade. Ele disse assim, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele mostra, isso aqui, certo? É o conflito humano que é parte da nossa experiência. Mas ele diz assim, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, tá vendo? Se o próprio Cristo tomou essa postura, será que nós não deveríamos também tomar essa postura? Então, qualquer projeto, qualquer plano, seja qual for, passa por esse crivo. Pastor, não passou, estou esperando um dia passar, mas eu quero muito viver essa realidade porque eu quero ser bênção e eu quero ser alguém que é abençoado por Deus, que vive como filho. Lembra que bênção não é você receber um favor especial, um feitiço espiritual que ajuda você a dar certo na vida. Não, bênção é quando você se torna um representante de Deus confiável, a qual você produz vida na vida dos outros. Isso é bênção, biblicamente. Não é um feitiço que recebemos e agora tudo dá certo. Não, quando somos abençoados, até muitas coisas dão erradas. E dão erradas para a glória de Deus. E dão erradas para que Cristo seja visto através de nós nas nossas atitudes. Então nós precisamos repensar isso, certo? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, se não passa por esse crivo, se o Senhor quiser, ou seja feita a tua vontade, eu quero dizer que essa relação com Deus que você tem hoje, isso aqui é pastoral, tá, gente? Não estou dizendo isso para condenar você, estou dizendo isso para você tomar uma decisão de mudar essa postura. Se não passa por esse crivo, a sua relação está mais próxima de Babel do que do reino de Deus. É uma relação de direito e não de responsabilidade. Você, como filho, acha que você tem direito de certas coisas. Isso é a relação do filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele abriu mão dos seus direitos, recebeu a sua herança, foi embora, caiu em si, voltou para casa e entendeu que não eram as coisas do pai que interessavam, mas a relação com o pai. Enquanto o outro estava buscando seus direitos dentro da casa e não entra. Então nós precisamos pensar sobre isso. Será que hoje nós estamos transferindo a responsabilidade? Seja o que Deus quiser. Estamos construindo nossos projetos, colocando no papel, fazendo tudo bonitinho, até é louvável, é uma coisa boa, mas nós não passamos por esse crivo. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Senhor, nós vamos aqui colocar em tempo de oração antes de tomarmos uma decisão. Nós vamos buscar conselheiros, irmãos e irmãs experientes na fé, a qual possamos todos, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Lembra disso? E aí nós vamos tomar uma decisão baseada no temor do Senhor. E se o Senhor quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Cinear, nesse momento. Não é uma torre ainda, mas cinear. É uma cidade construída para desafiar o Deus e dizendo assim, Senhor, nós que mandamos e não o Senhor. E será que a nossa vida não está, talvez, encharcada disso? De uma relação de direito com Deus e não de responsabilidade? Pensa sobre isso, tá? Com carinho, por favor. Porque eu quero que você seja a bênção. Eu quero que você cresça. Eu quero que você sinta-se, sim, uma pessoa realizada, satisfeita naquilo que você faz. E tudo isso precisa de uma relação mais saudável, sabe? Verdadeira, sem segundas intenções com o nosso Senhor, que é Pai, que não é um ditador carrasco. Ele não é Nimrod, tá, gente? Muitas das vezes nós estamos tratando Deus como Nimrod. Nós precisamos mudar nossa postura. Amém? Amém mesmo? Ok. Vamos lá, versículo 3. Nós vamos ver agora duas falas dos homens e uma fala de Deus. Reparem que Deus não está no diálogo dos homens. E faça uma análise sincera. Se muito dos seus diálogos, Deus não está participando deles. Diz assim o versículo 3. E disseram como? Uns aos outros. Eles estão planejando e planando, né? Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. O que é isso aqui? É uma nova tecnologia que surge. Não haviam tijolos ainda na história bíblica. Esse povo inteligente, agora capaz, constrói tijolos, fazem tijolos, gente. E não só tijolos, eles descobriram que naquela região de Cinear havia muito betume. Betume é um tipo de asfalto, assim, sabe? E vai servir como argamassa para colar um tijolo no outro. Olha como é que o ser humano é criativo e inteligente, não é? Que tremendo isso. Mas essa tecnologia está sendo usada para um fim completamente oposto à vontade de Deus. O problema não está na matéria-prima, não está na tecnologia, não está na ciência. O problema é usar a ciência e a tecnologia para desafiar o próprio Deus. E é isso muito do que nós temos visto nos nossos dias. Tudo que surge de novidade se torna um desafio a Deus, uma forma de dizer que Deus não existe, que somos nós que, né, comandamos, que estamos na frente de tudo nas nossas vidas, no, na cultura, na sociedade, no governo. Sempre tem essa pretensão de que nós estamos no controle de todas as coisas. Então, é uma coisa boa aqui a tecnologia. O problema não está nela, mas eles vão usar essa tecnologia para construir uma ideia de autonomia, de independência e desafiar o próprio Criador. Então, a conversa entre os dois. Mas continua, ó, versículo 4. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, cuja torre, o topo, chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que sejamos espalhados, para que não sejamos, olha aí, Para que não, qual era o decreto de Deus? Sejam férteis, multipliquem, se espalhem. E eles dizem, não, nós vamos nos fixar aqui. Olha como é desafiante isso. Nós vamos nos fixar aqui para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então repare que o diálogo é unilateral. Deus não está na conversa, Deus não está no plano, nos planos deles. E o propósito é construir uma torre. Agora, quando você lê torre aqui, o que que você pensa na sua cabecinha? Talvez no World Trade Center, lá em Nova York, ou aquele prédio mais alto da Tailândia que existe hoje, né, com 100, 200 e tantos andares. Qual é a sua imaginação acerca de uma torre? Certo? E o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é muito comum, e os arqueólogos já escavaram várias dessas. A maior tinha acho que 90 metros de altura. Isso se chama um zigurate. Vou pedir um Mikio para colocar para a gente aqui, para você ter uma noção da torre que nós estamos falando aqui em Gênesis capítulo 11, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui sem áudio mesmo, para você ter uma noção. É isso aqui que nós estamos falando, ó. Uma escadaria gigante que subia até o topo, certo? Vários níveis, vários andares, os sacerdotes e os que cuidavam dali moravam ao redor. Isso aí se tornava um citadel, olha só como é que era. E tinha um altar, um templo lá em cima, porque a ideia desses homens era chegar até Deus. E tentar de alguma forma manipular Deus para que eles se tornassem como Deus. Tá vendo a ideia? Então, uma torre grande e alta, em forma de pirâmide com níveis, vários andares. O último andar havia um templo, havia uma escada gigante para os homens encontrarem com Deus. As cidades eram construídas ao redor desse templo, e a escavação da última que eles encontraram, a mais alta no Iraque, nessa região da Babilônia ali, era mais ou menos de 90 metros. Então é mais ou menos isso aqui que nós estamos falando, olha. E o que, que é a intenção desses homens a construírem um zigurate desse jeito aí? Qual é o objetivo? Primeiro é construir novas religiões, e elas estão sendo construídas ainda, dia após dia, né? Aqui no nosso mundo, no nosso contexto, nós ouvimos falar de religiões o tempo todo, e eles querem deuses que sirvam às suas vontades com o objetivo de chegar ao topo dos céus e se tornarem também deuses. Ou seja, gente, isso aqui, ó, bota lá de novo, rapidinho, Mikio. Isso aqui se chama um zigurate, mas na nossa linguagem bíblica, se chama Novo Éden. Lembra disso? Qual era a proposta de Satanás, da serpente com a mulher? A hora que você comer desse fruto, você se tornará como Deus. E o propósito é que essa escada suba até os céus, era chamado pelos babilônicos de lugar dos céus, encontro dos céus, para que ao chegar até lá, eles se tornassem deuses e pudessem agora manipular os seus súditos embaixo. Veja que a proposta não muda, a estratégia do diabo não muda, ele só intensifica e moderniza as coisas, mas ele está fazendo a mesma coisa. E a pergunta que eu tenho para você é, ele continua fazendo isso com você? Te dando uma ideia de que você pode ser Deus da sua própria vida, ter o controle de todas as coisas, que você pode mandar em si mesmo e mandar nos outros. Se isso ainda está presente hoje nas nossas vidas, pode ser que o diabo, usando a mesma estratégia, está conseguindo de alguma forma também nos driblar. Também nos confundir, também nos enganar. Então, qual era a ideia aqui? Era uma rebelião consciente contra o Criador, era a afirmação da autonomia humana, chegar aos céus pelos seus próprios esforços, né? Isso aqui é um esforço humano de chegar ao céu. E muitas das religiões que nós estamos vendo, inclusive dentro do ambiente evangélico, tá? É esforço que nós fazemos através de oferta, através de serviço, através de tantas outras coisas para também chegarmos aos céus, para também chegarmos a Deus e nos tornarmos também deuses. Nós temos que ver como isso se manifesta também nas nossas propostas religiosas dos nossos dias. Muitas das nossas igrejas hoje estão vivendo essa realidade de esforço, de ativismo, de muita pressão para que Deus os aceite. Isso é esforço humano. A salvação, de acordo com a Bíblia Sagrada, é pela graça mediante a fé, não é esforço, é entrega. Então nós não estamos aqui pregando, ministrando, arrumando cadeira, porque nós queremos agradar a Deus para ver se de alguma forma Ele nos aceita no céu. Não, meu amigo, isso é maldição, isso não é bênção. Nós fazemos o que fazemos porque somos quem nós somos. Como filhos de Deus, representantes dEle, nós queremos agora transmitir tudo o que Ele é, manifestar tudo o que Ele é nas nossas relações uns com os outros. Então, a igreja é um instrumento, não é um fim. A relação com Deus é o fim. O que nós estamos nos tornando e sendo, este é o fim. É isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para serem conformes à imagem do Filho. Então, muitas das nossas construções religiosas, nossos rituais, em vez de promover essa relação, está promovendo muitas outras coisas que parecem muito mais com Babel do que com o reino de Deus. Então, eles queriam chegar a Deus pelos seus próprios esforços, encontrar e assumir o lugar de Deus, garantir a imortalidade. Porque ser Deus é não morrer mais. Então também é um desafio contra a morte, essa coisa que, né, nós temos irmãos aqui enfermos, pessoas passando por lutas contra a morte. É um desafio para a humanidade, esses homens querem se tornar imortais, criar uma cultura centrada no homem, com a ajuda da ciência e da tecnologia, fixar um lugar, um reino mundial, uma unidade, na mesma moda de pensar, para que todos possam servir a isso e fazer a coisa mais interessante aqui. Eles desejam fazer o nome deles famosos. Gente, tem uma coisa que está hoje matando a juventude da humanidade dos nossos dias. É esse desejo por fama, não é? Todos querem 1.000, 10.000, 1 milhão de seguidores e ficam se vendendo de uma forma muito barata para poder chegar a esse lugar chamado fama. E é interessante que quando cheguem lá não querem permanecer. Lembra da história do tal do Luva de Pedreiro recentemente, certo? Talvez o mais popular dos nossos dias. E uma hora o menino aguentou a pressão e disse assim, eu quero voltar lá para minha casinha com meu pai, ficar tranquilo lá, pescando, jogando futebol com meus amigos. Não quero mais essa coisa, está me matando esse negócio. O desejo pela fama era tanto, mas quando se chegou e conquistou, viu que não era tudo isso. Então nós precisamos pensar sobre isso. Será que nós estamos também, através das nossas torres, também querendo fazer o nosso nome famoso? Será que fama é importante para você, tanto que você está disposto a negociar uma relação com seu pai por isso? E a pergunta que fica no texto é, o que Deus irá fazer agora? E o que Deus faz é muito irônico, é muito interessante. Vamos ao texto? Versículos 5 a 7. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Isso é muito interessante, gente. Gente, por favor, tá? Linguagem. Aqui, nós chamamos isso de antropomorfismo. É usar a linguagem humana para descrever a atitude ou ação divina, tá? Então, não é que Deus falou assim, ah, deixa eu abrir a porta do céu aqui e vou descer. Aí Deus desceu, aí deu uma olhadinha. Não, não. O movimento está descrevendo uma ação. E mais, uma atenção de Deus naquele momento. E é irônico esse momento. Sabe por que o texto está dizendo? Olha, dentro da visão hebraica, quando nós lemos o Antigo Testamento, principalmente os autores do Novo Testamento, que eram todos judeus, eles não pensam, eu já mostrei isso para vocês aqui, nós fizemos aqui Foundations um tempo atrás, que a visão do judeu não é de céu em cima, inferno embaixo. Eles não pensavam assim. Isso é grego, essa visão. Dualista é grego. Os hebreus pensavam que existiam duas dimensões, a dimensão natural e a dimensão sobrenatural. De vez em quando, abria-se um portal e essas dimensões se uniam. Por exemplo, lembra de... o nome dele? O irmão de Jacó. Lembra de Jacó, quando ele estava em Betel? E ele faz até um travesseiro lá de pedra. E ele diz que ele viu os anjos subirem. Não é descer, é subirem e descerem. É como se um portal se abrisse e ele tivesse uma percepção da dimensão espiritual. É isso que os hebreus acreditavam, que essas duas dimensões habitam, existem simultaneamente e agora. Tanto é que quando Jesus encontra com os discípulos após a ressurreição, ele não passa pela porta, nem atravessa nenhum tipo de muro. Ele simplesmente aparece no meio deles. Então a dimensão espiritual se manifesta para aqueles homens naquele momento. Jesus está, né, como um portal, vamos dizer assim, entre as duas. Isso é a mentalidade judaica, tá? Hebraica, sobre isso. Os gregos pensavam em céu e inferno, dualismo e tudo mais. Então, quando nós estamos olhando esse texto aqui, nós vemos agora que o Senhor desce, certo? E o que, que o texto está usando aqui? De uma ironia. Por quê? É como se Deus estivesse dizendo assim, nossa, é tão pequenininho aquele negócio que eu vou ter que descer para ver. Esse autor está dizendo assim, nossa, esse povo é tão mesquinho, tão pequenininho esse povo, não estou conseguindo chegar aqui de cima. Está entendendo aqui qual é a jogada do autor? A pretensão desse povo de construir uma torre que chegasse ao céu, da percepção de Deus, do olhar de Deus, é uma coisa ridícula. Tão ridícula que não deu nem para ver lá de cima. É isso que o autor está dizendo, entendeu? Então está caçoando aqui desses homens. Vocês dizem assim, o que eles pensam que eles são? Eles estão fazendo as construções deles e pensam que eu não sei o que é isso, eu não fui, sei lá, dormir, descansar, tomar uma soneca. Olha que ridículo esse negócio, é tão pequeno que eu vou ter que descer para ver agora. Aí diz o texto que Deus desceu para ver a torre, que os filhos dos homens edificavam. Lembra que já teve outra descida espiritual, né? No capítulo 6, os filhos de Elohim desceram e tomaram as filhas de Adão. Lembra disso? Os anjos que tomaram posse de homens, se tornaram nefelins, que são esses homens gigantes que habitavam na terra. Lembra disso? Então aqui é a segunda descida, mas é interessante que agora é o próprio Deus que desce. A primeira descida foi com intenções nocivas, malignas. Agora, a outra descida vem como misericórdia e julgamento. De novo, é o dilúvio voltando na narrativa. Porque o dilúvio não é simplesmente o julgamento, é a misericórdia de Deus também tentando estancar o mal.
E novamente Deus irá estancar o mal devido a um projeto pretensioso dos homens de quererem ser deuses, né, como jardim, e reconstruírem essa história. Então diz que ele desceu e o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. E diz o texto que isto é apenas o começo. É só o começo ou não é, gente? Essas ideias de um governo universal, mundial, existe até o dia de hoje? Essas pretensões de construções absurdas e grandes que desafiam a própria essência do ser humano, né? Questões de clonagem hoje em dia na tecnologia, na ciência, que desafiam, né? Teorias novas que surgem acerca, né? da evolução e tudo mais. Não, agora Deus não existe, porque nós temos uma nova teoria da evolução surgindo. Isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo os homens construindo torres. Estão construindo torres o tempo todo. E Deus diz que eles têm a mesma linguagem e isto é apenas o começo. Olha só que coisa interessante. Então aqui essa linguagem é uma linguagem de maldição. Ou seja, tendo a mesma linguagem, todos pensando do mesmo jeito, é se apropriar da bênção de Deus em seus próprios termos, do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Então, de novo, o ser humano, em vez de obedecer, em vez de se sujeitar ao Criador, que tinha as melhores intenções a respeito deles, eles querem fazer as coisas do jeito deles. Bem-vindo ao clube, né, gente? Não é? Porque é fácil a gente falar assim: nossa, que povo carnal. Esse povo do Antigo Testamento, se fosse Deus, mandava raio e já matava todo mundo de uma vez, sabe? Acabava com isso e começava de novo. Vamos tentar de novo com, sei lá, 100? Não! A história se repete em nossas vidas e nossas histórias. Nós também desafiamos a Deus com as nossas construções, com as nossas torres, com as nossas decisões de agir por conta própria, do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Não vou falar isso, não. É muito duro. Mas eu vou falar. Talvez seu casamento está aqui agora devido a uma situação como essa. E aí, pastor, o que eu faço? Agora se encara, meu irmão. Você seja responsável e reverte essa maldição que talvez você mesmo construiu. Estabelece o reino de Deus, estabelece a misericórdia, a graça, o amor, deixa o fruto do Espírito transformar esse relacionamento para que ele seja o que ele deva ser. Talvez você esteja numa situação financeira terrível hoje devido a uma decisão autônoma, independente que você criou, certo? Não era hora, não era o momento, e você, com todos os sinais e todas as pessoas dizendo a você, não, você agiu por conta própria, está colhendo e talvez vai colher anos essa situação. Não transfere essa responsabilidade a Deus, não. Não vai para a campanha de oração, não, para resolver problema financeiro que você criou. Seja responsável e peça a Deus para te dar força e graça para você conseguir manter e resolver essa questão. A gente está orando errado, tá vendo? Nossa oração é muito Babel e pouco reino. Eu fiz a besteira. O que, que eu faço? Boto na mão de Deus para me ajudar? Não, não. Eu falo assim: Senhor, eu fiz a besteira. Aqui estou eu, fiz minha construção, construí minha torre. Eu te peço somente força para que eu possa trabalhar e reconstruir ou recolocar as coisas no lugar, pagar aqueles que eu devo, para que eu possa agora, entendendo que se eu não consultar o Senhor, eu estou lascado, eu posso tomar uma decisão sábia da próxima vez que eu tenho que decidir. É tão simples, né? Parece que eu estou falando uma coisa tão óbvia aqui. E para muitos cristãos não é óbvio assim. Parece que você tem que, sabe, se lascar às vezes para você aprender que no reino de Deus as coisas não funcionam só de forma isolada, sozinho, solitária. Não, nós não vivemos a sós. Nós temos um Deus que é Pai, deseja se relacionar conosco e deseja, sim, nos abençoar para que sejamos bênção. Porque você prosperando, meu irmão, de forma responsável, você vai ser responsável com as pessoas que estão ao seu redor. E isso é bom para Deus. Ele vai te usar como instrumento, ele, de misericórdia e graça, caridade, amor e tudo mais. Então nós precisamos pensar sobre isso. Amém, queridos? Isso é só o começo, ele diz. É uma profecia fatal, não é? Então a gente tem que olhar isso e falar assim: isso é só um começo da minha vida também, então eu tenho que ficar sempre, sabe, preocupado com as minhas atitudes autônomas, só independentes. Eu sou assim. Gente, eu vou ser sincero, eu sou assim também. Porque, André, nós somos muito práticos. Quando um problema surge na igreja, a gente vai e resolve, em vez de falar assim: vamos orar. As pessoas vêm com um problema, a gente já sabe a solução, sabe? 99% das vezes eu já sei o que a pessoa precisa fazer. Já sei. Porque eu já passei por essa situação 10 mil vezes dentro da igreja. Ó, é só fazer A, B e C. E sabe o que eu preciso aprender com Deus? Fala assim: meu irmão, ora. Porque eu estou, na verdade, promovendo essa relação de dependência com Deus quando eu sou um canal para instruir essa pessoa a viver assim. E não simplesmente resolver os problemas delas. Porque ela aprende. quando ela vive essa experiência pessoalmente, né? Uma coisa é o pastor falar assim, faça isso e dá certo. Aí o que, que vai acontecer da próxima vez? Mas quando ela ora, busca Deus, Deus dá o recurso e ela resolve, ela sabe a fonte onde ela deve buscar, não sabe agora? Não é mais um ser humano limitado como eu, mas é um Deus eterno, compreensivo, amoroso, que irá trazer toda a graça que ela precisa para resolver aquela questão. Certo? Então isso é só o começo, gente. Por que tem tanta fome na Terra hoje, gente? Já disse a vocês, se os bilionários que temos na Terra dessem 1% da sua renda, resolveria o problema da miséria. Por que não acontece? Porque um homem, em seu coração, inteiramente, só pensa no mal. Só pensa em si mesmo. É a própria construção das suas próprias torres. Certo? Porque a injustiça, a corrupção ainda reina. Estava assistindo aquele debate presidencial ontem, eu fiquei horrorizado com aquilo, não sabia o que fazer. Que situação complicada aquilo. Você mente. Não, você mente. Não, você mente. Você mente. Você mente. Eu minto. Não, quem mente? Aí eu perguntei, quem mente? Eu fiquei perdido, porque eu não sabia quem mais mentia, quem não falava a verdade. É uma coisa de louco isso. E sabe o que é isso? Vou dar o fim da história aqui, tá? Sabe o que é isso? É o espírito de confusão. Porque a palavra Babel significa Bavel, que no hebraico significa confusão. É por isso que é chamado Torre da Confusão, Torre de Babel. O resultado desse tipo de lógica independente, autônoma, egoísta, é confusão. É isso que nós estamos vendo. Nosso país está confuso, gente. Ninguém sabe o que fazer. E muitas das nossas vidas estão confusas. É interessante que a gente sabe tudo o que fazer, mas não consegue. A gente não consegue captar, não consegue se apropriar de certas realidades que deveriam ser tão óbvias. Mas nós estamos vivendo o espírito de confusão porque nós somos independentes. Andamos sozinhos, tomamos decisão sozinhos, aí depois clamamos a Deus que recupere aquilo que nós perdemos, que Ele venha, né, resolver o nosso prejuízo. Ou então colocamos isso na mão de líderes espirituais, na igreja. Ah, né, vou parar de ir naquela igreja, não está dando certo. Quem te disse que igreja é para dar certo? Igreja é para dar errado, na verdade. Não é para ser o louvor que você quer, não é para ser a palavra que você deseja, isso aqui é tudo para Ele. Nós simplesmente estamos participando como família disso, unidos num só modo de pensar, um só pensamento, tentando descobrir a vontade dele para que juntos possamos exercê-la. Isso é família, isso é o reino de Deus. Mas as nossas propostas são tão Babel que a gente vem aqui esperando receber algo, quando na verdade nós deveríamos estar oferecendo. Não a Deus, Deus não vai mudar se o louvor for bom, gente. Certo? Se o Wild errar uma corda, aí os anjos falam assim, ai meu, de novo? Quantas vezes eu vou ter que ensinar esse rapaz a tocar direito? Deus ficou chateado agora. Ai, o Vitor lá errou o versículo, quando pregou, foi fraquinho hoje, hein, Vitor? Pois é, essa semana eu vou abençoar você menos agora. Tem crente que pensa que a vida com Deus é assim. Eu tenho certeza que tem gente que pensa que a vida com Deus é assim. E por isso que vivem pilhados. Sim, ó, pisando em ovos, né? Eu sempre brinco, né? Passa no supermercado de ladrilho da bebida. Vai que um demônio aparece. Isso não é, isso é prisão, gente. Isso é cárcere espiritual. Isso não é liberdade. Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas nós não estamos vivendo e expressando essa liberdade. Por que será, hein? Por que tanta maldade no mundo hoje? Não são torres isso? Não são torres? O que Deus está fazendo aqui então, pastor? Ele está estancando o mal, tentando acabar com a confusão. E criando outra confusão. E essa confusão é um ato de responsabilidade da parte de Deus, porque agora os homens vão ter que depender dele, não uns dos outros. Esse diálogo aqui não vai funcionar mais, porque a gente não está falando a mesma língua, então nós vamos ter que depender de outra coisa. Quem? Quem conhece todas as línguas? Quem sabe falar diretamente conosco, na nossa língua, do nosso jeito, dentro do nosso próprio temperamento? Só Ele. Então é um ato de estancar o mal e tentar produzir de forma forçada essa dependência, infelizmente. Vamos para o final? Versículo 8 e 9. Assim o Senhor os dispersou dali, sejam férteis, multiplicai, espalhem por toda a terra. Deus teve que forçar esse povo a obedecê-lo. E pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamado Babel. E essa é a palavra no hebraico para confusão. Porque ali o Senhor, está aí, ó, confundiu a língua de todo mundo. E dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então aqui está o tronco linguístico para todas as 186 línguas que nós temos na Terra hoje, tá? E foi um ato sobrenatural de Deus que impediu esse projeto tirânico e maligno de acontecer, certo? Não é que não deu certo a construção, é Deus soberanamente e sobrenaturalmente
interfere e impede esse projeto maligno de acontecer. Em vez de imortalidade, mortalidade. Em vez de renome e fama, espalhar sobre a terra e cada um na sua própria tribo, com as suas próprias línguas. E o capítulo 10 revela como eles se espalharam. E nós vimos a divisão nas genealogias ali. Amém? Então esse é o texto que nós lemos hoje. Agora vamos considerar algumas coisas? Aplicações. Primeiro, quais são? Primeiro, quais são as cidades e torres que estamos atualmente construindo, que não passam pelo crivo de Deus e são monumentos da nossa autonomia, independência, rebeldia e desprezo do Criador? Vamos lá, gente, vamos falar sério. Talvez você vai ter que rever o propósito pelo qual você veio ao Japão hoje. E talvez você vai considerar isso de forma humilde, sincera. Olha, eu vim para ganhar dinheiro. Eu tenho a plena convicção disso. Mas aqui eu me encontrei com o Senhor, aqui eu tive uma experiência com Deus, e eu andei, sabe, num relacionamento íntimo com Ele por muito tempo, e aí eu fui vivendo igreja, e a coisa se tornou mais normalizada ao tempo, e eu fui descansando, minhas práticas espirituais, minha disciplina espiritual, minha relação com Deus foi esvaziando, foi diminuindo, e aí eu me tornei um religioso dentro de uma comunidade de fé, e tô lá, bato cartão lá todo domingo, e eu vivo assim no ponto neutro. E talvez você precise repensar essa dinâmica. Talvez hoje você precise considerar que talvez a motivação inicial não foi tão boa e você precisa se arrepender. O caminho aqui de retorno, de avivamento, é arrependimento. É simples, não tem muita coisa que você precisa fazer. Não é preciso, eu vou dobrar meu dízimo agora, agora vai dar certo. Aí você está de novo pagão, Babel. Mas o caminho é assim, Senhor, eu reconheço que foi puramente egoísmo. Eu reconheço que eu estava pensando muito em mim mesmo, em ter um futuro promissor, uma boa qualidade de vida, e tudo isso é, por si próprio até é válido, gente. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando isso se torna um ídolo, um Deus nas nossas vidas. E nós, como cristãos, infelizmente eu tenho que falar isso para você, eu sei que você não vai gostar, mas você não pode viver dessa forma aqui no Japão. Isso é Babel, gente. Isso não é reino de Deus. E quero dizer uma coisa que você não vai gostar e não está muito normal falar isso na igreja, mas Deus não tem nenhum compromisso com a sua prosperidade. Ele tem compromisso com a sua responsabilidade. E quanto mais responsabilidade, mais prosperidade. Olha aí, é a inversa coisa. Então, quando ele encontra gente generosa, altruísta, abençoadora, ele fala assim, o que eu posso dar a esse menino que ele não vai dar para os outros? O que eu dou para esse menino que ele não compartilha, que ele tem e faz a vida das pessoas melhor? Sabe uma coisa? Porque essas coisas não tomam o coração dele. Ele é uma pessoa totalmente liberta. As coisas são instrumentos, são uma ferramenta, não são um fim em si mesmo. Lembra da história de Jesus com um homem sensato que tinha tanto dinheiro que queria construir mais celeiros? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, seu louco, e se tua vida acabar amanhã? Quem vai ficar com tudo isso que você construiu? Loucura, gente, isso é loucura. E talvez muitos de nós estamos nesse modo operante, sabe? A gente está construindo celeiros no Japão e com ideia de construir novos celeiros. E isso são torres de Babel que nós estamos levantando, que estão desafiando o próprio Deus. E por isso que a gente não consegue viver em paz, a gente está experimentando confusão. Então, quais são as torres que você levantou? Eu não estou dizendo para você abandonar seus projetos, eu só estou dizendo que talvez esses projetos não começaram assim. O que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim, vindo para essa nação aqui próspera, que vai me abençoar assim, que vai me prosperar assim? Mas o que o Senhor quer que eu faça com isso? E quem sabe você descubra um novo caminho a partir dessa dinâmica. Um caminho saudável, um caminho de bênção, onde os filhos não são deixados pelo caminho, onde a família permanece intacta. Porque toda semana eu ouço, eu ouvi mais uma vez hoje numa conversa assim secular. Nossa, como as pessoas divorciam aqui no Japão, né? Aí eu falei assim, eu estou ouvindo isso há 14 anos e não muda. E não muda porque o espírito de confusão tomou lugar das torres que foram construídas. Segundo, onde se encontra esse espírito de Babel na sua vida agora, a partir das decisões unilaterais que você tomou sem considerar o Senhor? Pode identificar aí? Onde está tendo confusão na sua família agora, na sua vida agora, no seu trabalho agora? Identifique isso, sabe? Assim, seja sincero, identifique. Onde está isso? Ok, Deus, já encontrei. Então você vai fazer um caminho de desconstrução. Você vai derrubar essa torre. Você pode até usar as madeiras, o concreto, o betume, a argamassa para levantar um altar. E nesse levantar o altar, você vai se encontrar como um sacrifício vivo a Deus. E aí entender seu propósito e sua missão aqui na Terra. Posso contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo essa semana? Eu estava ouvindo, orando, lendo.
E aí, de repente, veio uma coisa na minha cabeça. Lembra do Salmo 23? Todo mundo conhece? Seu meu pastor, nada me faltará, né? Aí ele faz a gente pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Mas tem uma frase muito interessante, ela diz assim, e ele me coloca na mesa com os meus inimigos, né? Quando eu comecei na fé, eu pensava assim, uma mesa gigante, todos os meus inimigos sentados e eu lá em cima. Assim, tá tudo lascado agora. Vou arrebentar cada um por tudo que fez comigo. Vai pagar assim, não na minha moeda, dobro o que fizeram comigo. Eu sempre li esse salmo dessa perspectiva. Quando eu comecei na fé, tá? Eu tava naquele negócio, sabe? Vou ganhar o mundo, Jesus vai voltar amanhã, e aí vai todo mundo pro inferno, e todo mundo pro céu, aí tudo resolvido, cabeça e não cauda, e vamos. Né? Esse é o jardim da infância da minha fé. Ok? Foi assim que eu aprendi. Né? Me disseram isso. Aí eu comecei a ler, amadurecer na fé, e um dia caiu a ficha que aquela mesa, na verdade, era uma mesa de reconciliação. Então eu estava sentado lá e a ideia era muito choro, lamento, luto e perdão. Então está aqui meu inimigo, me perdoa. Aí ele me perdoa. Aí todo mundo chorando, reconciliação, aquela coisa gostosa, maravilhosa. E eu assim, ah, isso aí, isso é reino de Deus. E eu animadíssimo com aquilo, feliz da vida até semana passada. Quando essa mesa com os meus inimigos voltou e eu descobri que eu não sou o rei, que eu não sou o reconciliador, que eu sou a janta. Na verdade, eles estão ali para me comer. E ao ser comida, eu possa produzir vida na vida deles. Eu descobri que ali, em Romanos 12, Paulo diz que eu sou um sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto autêntico, racional. Eu descobri naquele momento que eu não estou ali como rei para mandar todo mundo e mandar todo mundo para o inferno e nada. Eu não sou o reconciliador que chora e pede perdão, eu sou a própria janta que eles irão comer. E quando comerem, quando eles comerem, a vida que será produzida através daquela janta mudará para sempre a vida deles. E quando nós estamos nessa posição de janta, aí não é mais sobre nós, aí a gente morreu. E a gente não vive mais para nós mesmos, nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Esse é o caminho do reino, é um caminho de desconstrução de torres, de cidades, de fixar em lugares. Nós somos como o vento. Jesus disse, o vento vai para onde quer, para lá, para cá. E nós tornamos filhos do vento. E aí a gente está vivendo a vontade de Deus todos os dias e começa dentro da nossa casa, na nossa atitude com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Aí vamos para o trabalho, o vento está soprando e nós nos oferecemos como janta para aquele povo que nos odeia. E eles comem, de repente eles enxergam e percebem e se nutrem com uma vida que não está neles. E eles começam a ser transformados por isso. E aí nós começamos a entender que somos um sacrifício vivo, um altar ao mundo. E aí paramos de pensar em nós mesmos. E aí nós descobrimos a verdadeira vida, porque Jesus disse que se a semente não cair no chão e não morrer, ela não pode produzir fruto e nem vida. Então quais são os projetos hoje, humanos? Quais são as torres, as cidades que você tem perseguido em busca da imortalidade, da fama, do renome, que não estão levando você à mesa dos seus inimigos para ser comida? Fala comigo. E a boa notícia ou má notícia ao seu, dentro da sua perspectiva, é que Deus te trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa palavra. E não dá para você sair daqui do mesmo jeito e continuar vivendo do jeito que você vive. Não dá para você sair daqui e brigar com o seu marido porque ele não lavou a louça. Não dá para você sair daqui e brigar com a sua esposa porque a janta não estava mal, estava mal, estava salgada. Porque aí você é janta agora e você, sabe... Você participa, você se envolve, você assume a responsabilidade, você não vive a partir do direito. Você não constrói mais suas próprias torres e cidades, você é um agente do reino. E por isso você é pacificador, misericordioso, pobre de espírito. Janta. Amém? Então vamos orar de forma desconfortável, rapidinho, por isso, antes da gente cear. Eu sei que incomoda ouvir uma palavra como essa dessa manhã. Mas vamos, antes da gente morrer e cear, vamos acertar com Nimrod? Vamos, assim, rejeitar o Nimrod que nós construímos Deus? Vamos falar assim, Deus, eu acho que o Senhor estava mais para Nimrod do que para Jesus. Então a primeira coisa que eu vou fazer é derrubar minhas torres, para que eu possa reconstruir, até com as mesmas, o mesmo material. Que a matéria-prima não é o problema, é a intenção. Tecnologia é boa, como a gente usa que é o problema. Então vamos reconstruir talvez altares, reconstruir ministérios, reconstruir famílias, reconstruir vidas aqui. E pedir ao Senhor que nos ajude, porque é o Espírito Santo que nos conduz a essa verdade. Amém? Antes de cearmos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse texto tão incrível, Deus, que nos trouxe tantos recursos hoje, nos ensinou tanto. Ajuda-nos, Senhor, a não fazer da nossa cidade, a não fazer da nossa casa cinear. Talvez há algumas cineares por aí, Deus. E nessas regiões, nessas cidades, há torres que nós construímos com nosso próprio esforço. Foi sabedoria humana, foi projeto humano, foi intenção humana, foi soberba, foi arrogância, foi independência. Talvez nunca usamos a palavra se o Senhor quiser, seja feita a Tua vontade. E muitos dos projetos que estão de pé ainda na nossa vida não passaram por esse crivo. E talvez vai doer. Talvez vai assim, hein? Causar muito sacrifício, mas nós vamos ter que desconstruir isso, vamos ter que derrubar essa torre. Porque essa torre é um monumento de rebeldia a Deus. É um monumento de independência de Deus. É um monumento de pecado em nossas vidas. E o Espírito Santo irá traduzir para você o que isso é na sua vida. Eu sei o que isso é na minha. E eu preciso também resolver essa parada. Mas Senhor, nos ajude nessa manhã. Ao reconhecer quais são, Deus, esses projetos autônomos, independentes, autossuficientes, ambiciosos, mas não com boas intenções, que tentam fazer o nosso nome famoso, que tentam, Deus, nos fixar em certas realidades que o Senhor nos mandou espalhar, mudar, transformar. Deus, perdoa nosso egoísmo, Deus, em nossos relacionamentos, a começar contigo. Se o Senhor tem sido Nimrod até agora, Deus, nós queremos pedir perdão, nos arrepender de tratarmos o Senhor como Ele e começar a tratar o Senhor como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, Senhor. O Senhor ofereceu o Teu Filho por nós. E o Senhor é por nós e não contra nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque se nem o Seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por nós, e de graça, não nos dará Ele todas as demais coisas. Nós não precisamos construir torres. Deus nos dará tudo o que nós precisamos para levantar os nossos altares, para levantar monumentos onde o nome dEle é honrado. Então que assim seja, Deus. E ao tomarmos o pão, bebermos do sangue, do corpo, possamos lembrar que somos um sacrifício vivo, uma janta na mesa dos nossos inimigos, para que eles ao comerem possam ver vida, a semente ao morrer possa produzir fruto, e tudo isso seja para a glória do Senhor, Pai. Amém? Nós vamos passar em alguns minutos, segundos, o cálice, o pão, e eu queria que você tirasse alguns minutinhos aí em oração. Pastor, todo mundo nessa igreja pode comer? Pode. Por quê? Porque não sou eu que mando, é a Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, que o homem examine-se a si mesmo. Reparem, o intermediário não é o pastor, não é a igreja local. É um homem a si mesmo. Então vamos obedecer às escrituras? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar nossos olhos. E todas essas torres, cidades e pecados, isso é pecado, que ainda estamos praticando, ou desejamos praticar, nós vamos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, Deus, eu não quero viver de forma autônoma. Eu não quero viver de forma independente, eu não quero ser arrogante. Eu não quero fazer construções que o Senhor tem que descer para ver, de forma irônica, Deus. Eu quero levantar, Deus, um rei. Eu quero ser útil em Tuas mãos, eu quero que o Teu nome seja famoso. Então qualquer proposta em mim, através de mim, ao redor de mim, que faz o meu nome famoso, hoje eu rechaço, hoje eu rejeito, hoje eu abandono. E que o Senhor faça com que o Teu reino habite em mim. Faça com que Tua vontade se estabeleça em mim. Faça com que tudo que eu faça, comendo, bebendo, faça tudo para a Tua glória, Jesus. O Senhor receberá o crédito. O Senhor receberá a honra. É tudo Teu, Senhor. É Teu. É através de Ti. É para Ti. Então receba, Senhor, a nossa adoração nessa manhã. E ao partilharmos desse pão, desse suco, que representam simbolicamente, mas com muita graça, a Tua vida por nós, que nós possamos ser vida para os nossos amigos e também para os nossos inimigos. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esses elementos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Assim...